ouvintes do VetSmart Podcast. Eu sou a Natália Sanches e nosso episódio de hoje é sobre hipersensibilidade alimentar em cães. A hipersensibilidade alimentar, também conhecida como dermatite trofoalérgica, normalmente se apresenta em cães jovens, com menos de um ano e com prurido intenso. A sua incidência é de difícil determinação, uma vez que normalmente ocorre concomitantemente a outras doenças alérgicas, mas estudos indicam que esteja entre 1 a 5% de todos os casos dermatológicos. Para conversar um pouco mais sobre esse tema, trouxemos hoje o professor Rafael Ferreira, médico veterinário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sócio fundador da Dermatovet Cursos, e o Douglas Raese, PhD em Nutrição Animal e PhD do Grupo Alinutri. Este episódio tem o patrocínio de Alinutri. Olá, professor Rafael. Olá, Douglas. Sejam muito bem-vindos ao VetSmart.
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O pessoal da VetSmart, o pessoal da Alinutri. Para mim é um prazer.
Olá, como vai? Para mim também é uma grande satisfação poder participar com todos, né, nesse podcast tão importante aí para a área de dermatologia. Uma grande satisfação.
Muito obrigado, bem-vindos. Professor Rafael, a hipersensibilidade alimentar é a terceira dermatopatia de origem alérgica, tanto em importância quanto em frequência na clínica de pequenos animais, ficando atrás apenas da dermatite alérgica picada de ectoparasitas e a dermatite atópica. Sabendo disso, qual a etiopatogenia dessas doenças?
Obrigado pela pergunta, a pergunta é realmente muito pertinente. Antes de responder essa pergunta e falar da parte etiopatogênica, gostaria de fazer um adendo um pouquinho antes, né, na parte mais de introdutória, né, do que a gente vai conversar, debater nesse podcast. Então, assim, hoje a gente tem falado muito em reações adversas alimentares, né, como um tema mais macro. Por quê? Porque dentro das reações adversas aos alimentos, a gente tem as hipersensibilidades, a alergia alimentar, né, que é todo um mecanismo que envolve um comprometimento imunológico, normalmente até mesmo mediado por TH2 e IgE, que são as respostas imediatas que se tem aos alimentos, e também as respostas tardias, que são mediadas pelos linfócitos T citotóxicos, que é o que nós chamamos de distúrbio de hipersensibilidade tipo 4, né, que vai ocorrer em torno de a mais de 24 horas depois, até às vezes 48 horas, 72 ou 96 horas depois o contato com o alimento, né? Além disso, dentro das reações alimentares, então, além das alergias, a gente tem também a intolerância alimentar e também a intoxicação, né? Então, por isso que hoje, os artigos que mais a gente lê, né, sobre esse tema, voltado às reações alimentares, vem com esse título, né? Reação adversa alimento. E dentro da reação adversa alimento, então, tem, né, o quadro alérgico alimentar, que muitas vezes a gente não tem bem certeza se o animal tem a alergia propriamente dita, porque o diagnóstico mais ele é feito a termos de restrição e exposição alimentar. Então, muitas vezes os animais eles melhoram, né, depois eles voltam a piorar, e muitas vezes a gente não tem bem a certeza se é um quadro de alergia propriamente dito, né? Com relação a números, né, que até foi colocado ali, que é a terceira doença alérgica mais observada hoje na clínica, realmente os números eles são eles mudaram muito, né, de um tempo para cá, porque antes nós acreditávamos muito que os cães eles faziam, cães, principalmente cães, né, porque os gatos, né, a gente ainda não sabe se o gato tem dermatite atópica, né, então a gente chama hoje, classifica como síndrome atópica cutânea felina, né? Até teve um trabalho esse ano, agora quatro trabalhos, né, guidelines foram publicados na Veterinary Dermatology com essas novas definições aí para os quadros alérgicos em felinos, né? Então a gente não é uma doença clássica como a gente observa em humanos, em cães, a dermatite atópica, né? E por que eu estou fazendo esse parênteses para a dermatite atópica? Porque hoje nós temos os quadros de dermatite atópica induzida por alimentos, né? Ou seja, são cães que têm dermatite atópica, até mesmo pessoas, em que esses indivíduos são também alérgicos a alimento, e não exclusivamente a alimento. Eles podem ser alérgicos a alérgicos de ambiente, alérgicos de estafa, de malacésia, alérgicos de saliva de pulga, né, e outros alérgenos, e também aos alimentos. Ou seja, esses animais eles melhoram parcialmente diante de uma restrição dietética, né? Eles não param de coçar por completo. E tem os casos que os animais têm reação adversa alimentar pura, né? Ou seja, quando a gente entra com a restrição dietética, né, eles simplesmente paro de coçar, mesmo é visto na medicina. Então, em termos de percentual, hoje, em torno de 1 a 3% dos cães, né, de modo geral, eles têm reação alimentar pura, tá? Isso de um contexto geral veterinário falando. Dentro dos quadros alérgicos, né, a gente estima em torno de 5, 10% que os animais eles vão ter cães, a reação alimentar pura, né? Isso realmente não são casos que a gente observa com muita frequência na clínica. Agora, os quadros que os animais têm a dermatite atópica dos alimentos, né, onde eles são alérgicos a alimentos também, e não só alimentos, hoje os trabalhos mostram que é em torno de 30%, mas parece que esse quadro está aumentando. Então, hoje a gente tem visto cada vez mais reações alimentares. Muita gente crê, né, que hoje o cão com a socialização, né, hoje ele toma café da manhã, ele almoça, ele janta, ele come petisco, ele está muito exposto, né? Então, cada vez mais exposição, eles têm sofrido, né, esse processo aí de reação adversa alimentar, né? Então, como conceito inicial, assim como a parte introdutória, antes de responder essa pergunta etiopatogênica. Bom, é aí um pouquinho já falando de etiologia. Com relação à patogenia, um pouco também eu já comentei, né, que essas reações elas podem ocorrer de caráter imediato, né, que são as reações, segundo Gell e Coombs, né, classificação clássica de hipersensibilidade, é tipo 1, que é mediada pelos linfócitos TH2, né, e esses linfócitos TH2, eles vão estimular os linfócitos B e a partir de várias interleucinas, a produção, então, das imunoglobulinas IgE, né, os anticorpos IgE. E, bom, então, quando o animal se expõe a esse alimento, ele tem a reação praticamente imediata em minutos após essa exposição, né, podendo até formar algumas reações anaflactóides, como urticária, edema e até anaflaxia. O que não é muito comum em cães. Em humanos parece ser mais comum com alguns tipos de alimentos, né? Em cães a gente não vê tão comumente como na medicina. E aqueles quadros de hipersensibilidade tardia, como eu bem falei, né? Então nós temos o linfócito T citotóxico, que ocorre duas vias aí dessa estimulação de hipersensibilidade tardia, né? O linfócito T citotóxico ele pode estimular, né, normalmente um fagócito, por exemplo, o neutrófilo segmentado, e ele vai lá, fagocita esse alimento, né, que não deveria, um erro da resposta imunológica, esse alimento está ali para nos nutrir, né, e não para que ocorra essa reação adversa. E ele vai, então, fagocitar esse alimento, vai aumentar de tamanho, né, no processo de netose, que nós chamamos, vai explodir, destruir esse alimento e destruir várias células que não deveriam ser destruídas, né, ao redor, como enterócitos, algumas outras células de defesa, hemácias, né, é uma reação bem indesejável ao organismo, né? Ou então, esse linfócito T citotóxico, ele pode ele mesmo, né, fazer essa ação citotóxica. Ele pode estimular o neutrófilo, né, ou o outro fagócito, como eu falei, mas ele também pode, né, por ação das suas perforinas, perforar a parede celular de uma célula danificada, um agente, né, que indesejável, e depois por ação das granzimas, que funcionam como se fossem granadas, né, como essa parede celular está aberta, exposta, eles lançam essas granzimas e, então, né, esse nutriente ou essa célula danificada, então, ela sofre um processo de apoptose, né. Em geral, né, é o mecanismo imunopatogênico geral das reações adversas a alimentos. Claro que dentro dos quadros de dermatite atópica dos alimentos, né, até hoje se pergunta, a gente não sabe ainda bem qual que é o real papel, tanto na medicina quanto na veterinária, mas a gente sabe que tem crianças, principalmente cães, que eles fazem essa reação alimentar. O que se sugere, né, isso em trabalhos médicos, na veterinária nós não temos ainda, é que a via normal de penetração do alimento é a via oral, né? Então, esse alimento ele entra pela via oral e normalmente isso gera tolerância, né? Então, linfócitos TH1 de memória, né? Isso gerando tolerância oral a esses alimentos. Mas, como a gente sabe que nos quadros de dermatite atópica, nós temos uma deformidade a nível de barreira, e essa barreira cutânea, então, ela é permeável à penetração de antígenos, os alimentos podem também penetrar por ali. Né? Tanto é que, por exemplo, se tem uma criança com APLV, uma alergia à proteína de leite de vaca, e a mãe, né, o pai dessa criança tomou um café da manhã com leite e beijou essa criança no rosto, ela pode ter um eczema tópico em função desse alimento, né, a proteína do leite, estar transpondo nessa barreira cutânea em crianças que têm dermatite atópica e fazem marcha atópica. Né? Então, isso a gente extrapola para veterinário, embora não tenha um artigo que comprove, mas tem toda a teoria embasada, porque a gente sabe que o cão com dermatite atópica tem essa deficiência a nível de barreira, né? E por que não? Esse alimento não pode penetrar. E quando ele penetra por uma via que não é considerada a correta, que seria a via oral que induziria a tolerância, essa via ela induz intolerância. Então, induz uma resposta errada, que principalmente é a formação dos linfócitos TH2 contra esse alimento, ou até mesmo dos linfócitos citotóxicos. E isso vai coestimulando o paciente a desenvolver reações futuras. Né? E outra coisa que é importante de falar é que a gente ainda não sabe como é que funciona, né, a marcha atópica em cães, assim como em humanos. Então, a gente sabe que tem humanos que têm dermatite atópica, que vão fazer rinite e vão fazer asma, e além de alergia alimentar. Né? Então, por isso que a atopia não é considerada uma doença. A atopia é uma condição alérgica. Né? Então, hoje a gente nem usa mais o termo atopia, a gente usa direto mais dermatite atópica, porque é a doença que a gente mais atende. Porque quando a gente fala atopia, pode ser asma, pode ser rinite, pode ser dermatite atópica, um termo muito amplo. Né? Então, em crianças consideradas atópicas, né, elas podem existir essa marcha. Ela pode ter uma sensibilização gastroentérica, respiratória, tanto em vias aéreas superiores quanto inferiores, e cutânea. Né? Em cães, a gente não sabe muito bem como essa via aérea se comporta, falta dados para a gente. Mas o que tem que se visto cada vez mais, né, é essa via, né, intestinal, né, envolvida então com esses quadros de reação alimentar no quadro de dermatite atópica induzida por alimentos. E ainda tem mais um outro papel de uma interleucina que a gente chama de IL-33, que está aumentada em vários quadros de dermatite atópica, que ela aumenta a permeabilidade intestinal e favorece, né, a entrada de alimentos por essa via gastroentérica. Isso em trabalhos mostrando na medicina. E isso pode ser também extrapolado para a veterinária, né, aumentando esses quadros. O fato é, né, alergia a alimento ou reação adversa a alimentos, ela vem aumentando cada vez mais, né, é uma queixa muito comum no nosso dia a dia. A gente atende muitos quadros, né, principalmente os quadros de dermatite atópica nos alimentos, em que muitas vezes os tutores, até mesmo os clínicos, colegas, alunos, vêm conversar com os clínicos conosco, eles falam, nossa, aquela medicação não está funcionando, né? Não funciona a ciclosporina, não funciona a alvacetinib, não funciona a loquivetimab, muitas vezes o corticoide não funciona, mas aí quando começa a controlar a alimentação, né, essas medicações magicamente começam a funcionar. Por quê? Porque não é que o animal tinha só reação alimentar, mas ele tinha reação alimentar também.
E professor, fazendo até uma complementação, né, dessa brilhante explicação de toda essa parte, né, da etiopatogenia, né, dos mecanismos envolvidos aí no processo, né, vale lembrar, né, que o alimento ele é coadjuvante no processo. Né? Bem como o senhor comentou, né, a gente não pode depositar todas as nossas fichas exclusivamente no alimento. Né? Existem processos ainda bastante complexos, né, que precisam ser entendidos em toda essa dinâmica dessas hipersensibilidades alimentares, né, que podem surgir de forma a coexistir juntamente aí com o problema, né, no animal.
Exatamente. É isso que eu converso muito assim, nas minhas aulas, nas minhas palestras, exatamente sobre esse ponto, né? Porque muitas vezes o pessoal acaba botando culpa no próprio alimento. Ah, essa ração hipoalergênica não está funcionando, né? Mas é que muitos esquecem isso, né? Não é que uma ração, uma dieta restritiva, até uma comida caseira, sei lá, com proteína, carboidrato original, que o animal ele vai parar de coçar, né? E muitas vezes acontece até nos animais filhotes. Porque quando a gente começa a ver alergia em animais muito jovens, né, com menos de 6 meses, principalmente, a gente tem que pensar muito no quadro de reação alimentar, porque parece ser um dos principais fatores perpetuantes na vida atópica de cães. Né? Já a sensibilização para alérgicos ambientais, que a gente vê, que mais vê ainda na dermatite atópica, normalmente é a partir de 1 ano. Né? Então, até que a gente não faz até muito teste alérgico para alérgicos ambientais em cães com menos de 1 ano, porque às vezes pode dar tudo negativo. Quando ele tiver 2, 3 anos, está positivo para ácaro, positivo para pólen, né? Porque ainda não é muito a fase de sensibilização alérgica. Mas a gente está falando de medicina, né? Então, quer dizer, nem sempre um mais um é dois. Claro que existem os quadros de sensibilização para alérgenos ambientais muito recentes, né? E também quadros de sensibilização alérgicos de alimento de uma forma mais tardia, como tem pessoas que comeram a vida inteira camarão, nunca tiveram nada e com 50 anos começam a ter alergia a camarão, né? Então isso pode acontecer também em cães. Mas o que eu estava comentando é com relação a esses cães muito jovens, né, quando eles começam com um quadro pruriginoso, claro, primeiro a gente tem que descartar, às vezes, assim, infecto parasitário, que é muito comum, né, nos filhotes, mas quando a gente começa a pensar em que é mesmo um processo alérgico, tem que levantar essa bola, tem que pensar em reação alimentar. E aí, muitas vezes, a gente entra com dieta restritiva e o cão fica sem coçar. E aí, a gente bota lá um ponto de interrogação. Será que era a reação adversa alimentar pura? Aí, daqui a pouco, muitos tutores, daqui a um ano, voltam com o cachorro e o cachorro ainda está sob restrição alimentar, mas começa a coçar. Né? A gente faz teste alérgico, está positivo para alergia ambiente, quer dizer, ele fez uma marcha tópica, ele começou com reação a alimentos e depois começou a progredir, né, para outros alérgicos, né? Isso é muito visto, sim, na vida tópica de pacientes, né? Principalmente na medicina e na veterinária a gente tem observado muito isso também,
né? E isso gera um ponto igual comentado, né? Um ponto de interrogação muito grande, né? Às vezes você tem esse trabalho de um ano de desenvolvimento, de diagnóstico, de tratamento, né? E aí, no final, depois de todo esse processo, realmente se faz o diagnóstico de algo pouco diferente do que se imaginava lá no início do processo, né?
Exatamente. Por isso que eu sempre falo, assim, entrou com restrição dietética, achou, parou de coçar total, bota um ponto de interrogação. Analisa essa vida futura tópica desse paciente, porque ele pode começar a fazer sensibilização a outras coisas, né? E do contrário também é verdadeiro, né? Por exemplo, você entrou com uma dieta restritiva, o cachorro não parou totalmente de coçar, não quer dizer que ele não tenha algum tipo de reação ao alimento. Por quê? Porque ele pode, inclusive, melhorar parcialmente, né? Então isso, porque antes a gente fazia muito diagnóstico assim, né? Vamos pensar em cão com atopia, que nem se sabia muito como que era a dermatite atópica em cães, né? Então primeiro, para diagnosticar atopia em cães, primeiro tem que excluir doenças infecto-parasitárias, aí depois alergia à pulga, depois alimentos, né? Nada disso é atopia. A medicina, o diagnóstico de reação alérgica alimentar ou de dermatite atópica não é feito dessa maneira. Tu não leva tua mãe, teu filho no médico, um alergista, e ele diz, não, peraí, para eu dizer que teu filho tem dermatite atópica, eu tenho que excluir tudo que tem de doença parasitária, tenho que excluir alergia ao mosquito, que é mais comum que pulga, né, para nós humanos. Vamos excluir alimentos, se não tiver nada disso, ele tem dermatite atópica? Não, na medicina o diagnóstico não é feito assim. O diagnóstico é clínico de dermatite atópica. Tem os fatores maiores, né, os fatores menores, o padrão distributivo lesional, o aspecto lesional, o histórico familiar. Né, e baseado em todas essas informações, né, um alergista ou um dermatologista, ele fecha o diagnóstico de dermatite atópica. A gente usou e ainda usa isso muito na veterinária, todo esse passo a passo, mas hoje eu particularmente não vejo muito essa necessidade não. Por quê? Hoje a gente tem muita ferramenta boa para dar diagnóstico de doenças infecto-parasitárias, então a gente já elimina um problema. Segundo, os quadros de alergia à pulga comparados com dermatite atópica é muito difícil a gente... Sabe, ter dúvida, porque o cão com alergia à pulga, ele coça a região sacral, face interna de membros pélvicos, né? Região talvez um pouco perianal, inserção de cola. Mas ele não vai coçar ao redor do olho, ao redor da boca, a orelha, porque ele tem alergia à pulga. E o cão com reação alimentar e dermatite atópica induzida por alergias ambientais, ocorre nessa área. O que a gente não vai conseguir diferenciar é o cão com dermatite atópica, se ele tem reação ao alimento, alérgicos ambientais, ambos, ou algo mais. Aí só com provas, né? Com provas de restrição alimentar, seguida de desafio, e com provas alérgicas, cutâneas ou sorológicas, para diagnóstico dessas reações a alérgicos do ambiente, né? Então, ali que a gente consegue direcionar, né, os fatores perpetuantes dentro do quadro atópico. Lembrando que essas provas, elas não servem para diagnosticar dermatite atópica. Elas servem para te auxiliar nos fatores perpetuantes e se a doença é ou não mediada por IgE. Por quê? Porque todas as doenças atópicas são alérgicas, mas nem todas as doenças alérgicas são atópicas, porque alergia não é sinônimo de IgE, né? Nós temos doenças alérgicas não mediadas por IgE. Então, por isso que essas provas elas te ajudam a determinar os fatores envolvidos na doença alérgica, mas a dermatiatópica, o diagnóstico é muito clínico, né? Então, hoje nós temos alguns critérios, que são os critérios de Favreau, né, que foram publicados lá no artigo na Veterinária Dermatologia em 2010, que foi um estudo multicêntrico envolvendo mais de 20 dermatologistas de vários países, um N amostral enorme de animais, onde foi criada toda uma, né, uma tabela com informações estatisticamente consideráveis, que hoje a gente tem uma sensibilidade de 90% com especificidade de 80%, 85% para o diagnóstico de dermatite atópico. Claro que, como é um diagnóstico clínico, obviamente não vai ter 100% de certeza, assim como às vezes algumas provas. Hoje aí, no COVID, que nós estamos vendo PCR ou outras provas de antígeno, tem muitas falsas positivos ou falsos negativos que ocorrem. Imagine um diagnóstico clínico. Mas todo aquele passo a passo que nós fazíamos anteriormente, né, talvez não seja talvez tão necessário hoje para o diagnóstico de dermatite atópica. Que nem eu estava comentando com o meu orientador de doutorado, que é médico alergista, e ele me perguntou uma vez, durante meu doutorado, como é que a gente fazia diagnóstico de dermatite atópica na veterinária. Aí eu dizia para ele, né, primeiro tem que excluir todas as doenças parasitárias, depois pulga, depois alimento, isso não é nada disso, é atopia. Mas, Rafael, e quanto tempo tu diz para o teu cliente lá que o cachorro dele tem dermatite atópica? Ah, doutor, daqui a uns 5 meses. E ele volta? doutor, muitos deles não chegam a voltar, porque eles desistem, eles acham que é uma tal de utopia e não atopia mais, né? Então, quer dizer, né, ele diz, ó, o diagnóstico de dermatite atópica de asma e rinite eu dou aqui no primeiro dia. Eu vou fazer teste sorológico, teste cutâneo, para ver se essa doença é mediada por IgE e quais são os alérgenos. Mas o diagnóstico é clínico, né? Então, tem muitas coisas que mudam. Então, antes, aí eu fiz toda essa volta para chegar num ponto que é o seguinte, o que nós fazíamos antes? Quando a gente fazia os testes de restrição e exposição alimentar, a gente usava uma ração, né, hipoalergênica ou uma dieta caseira com uma fonte de proteína e carboidratos originais, oferecia para esse animal por 2 meses e via se esse animal parava ou não de coçar. Se ele parava de coçar, era alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, que era o termo que a gente mais usava, né? Não que nem hoje a gente usa um termo mais amplo, que é a reação adversa alimentar. Bom, se esse animal não parasse de coçar, o que, que ele tinha? Atopia. Aí os tutores chegavam para a gente, ah, doutor, então eu posso voltar a dar aquela ração que dava antes, porque essa hipoalergênica é mais cara, né? Pode. O que, que acontecia com boa parte desses animais? Eles pioravam. Por quê? Porque não é que eles tinham só reação a alimentos, mas boa parte deles, o que a literatura fala hoje é 30%, tinham reação a alimentos também. E nós não diagnosticávamos. Passava batido, porque a gente era 8 ou 80. Ou tinha, ou não tinha. Entenderam? Então, hoje, a gente pensa de uma maneira diferente. Diagnostique dermatite atópica e veja o papel desse alimento. Se o cão parou 100% de coçar, bom, felizmente era um caso de reação adversa a alimento pura. Agora, o que a gente tem que ver junto ao tutor, se esses cães melhoram, né? Não param, mas melhoram, né, com essa restrição dietética. Então, isso a gente vê lá no desafio. Não na fase de restrição, porque na fase de restrição, muitas vezes, o tutor já está condicionado a nos dar uma resposta negativa. De tanto veterinário que ele já passou, tanto perrengue que ele já passou, aí a gente pergunta para eles, tá, mas vem cá, durante o período de restrição, eles não melhoraram nem parcialmente? Não, doutor, não melhorou nada. Ainda gastei um montão aí, né? Não sei mais o que eu faço. Então, quando a gente faz o desafio, né, que aí tem algumas técnicas que a gente faz, né, no desafio, se eles pioram muito mais simplesmente no momento que, que ele foi exposto àquela dieta de restrição, quando ele se expôs, ele piora muito mais, bom, quer dizer o quê? Ele não parou de coçar. Mas quando ele expôs, ele coçou muito mais do que antes, quando ele estava com a restrição dietética. Esses casos são os casos de DAIA, de dermatite atópica induzida por alimentos.
E professor, e é um, assim, né, um assunto tão extenso, né, tão amplo, que a gente poderia gastar aí, acho que um dia inteiro, e possivelmente não conseguiria abordar, né, todos os mecanismos envolvidos, todas as possibilidades. Né? E aí você imagina para a situação de um nutrólogo, que é o meu caso, né, veterinário, trabalho com nutrição há mais de 15 anos, né, voltada para alimentação de pet, e tem esse desafio lançado pela clínica para produzir um alimento coadjuvante que auxilie nesse processo, tanto do diagnóstico quanto do, né, do tratamento, dizendo o tratamento como um suporte, né? Então, são tantas as possibilidades que a gente tem de interações que realmente, assim, é um grande desafio para uma empresa de nutrição, quando ela se propõe a produzir um alimento hipoalergênico, conseguir reunir em todo aquele pellet, né, todas essas qualidades que o produto precisa, pensando em todos esses processos que o senhor bem explicou. Então, realmente, assim, produzir um alimento hipoalergênico não é algo simples, tá? E a gente percebe, vendo no mercado, que existe uma grande quantidade de marcas, de produtos. Em muitas situações, o tutor reclama que o produto não funcionou, que ele troca de marca, o produto funciona. Mas, claro que cada produto tem as suas especificidades, vai ter ali o seu momento de ação, né? De encontro àquilo que realmente o animal apresenta, né? De acordo com a necessidade que o animal possui para aquele momento. Mas falando um pouquinho desse processo da construção desse alimento hipoalergênico, que é algo que eu gosto bastante em função desse grande desafio, a primeira coisa a ser respondida, né, é, em função disso tudo, que tipo de proteína trabalhar, né, professor? Isso aí, o senhor já trabalha com isso há muitos anos, né? E são várias as possibilidades que nós temos em termos aí de proteínas, proteínas inéditas, proteínas que o animal possivelmente nunca teve contato com ela ou que teve baixa frequência de contato, né? E até mesmo o caminho que nós seguimos quando nós propusemos a produzir esse produto foi a proteína de baixo peso molecular. Isso para nós foi algo que não teve negociação. Então, o primeiro ponto dentro da nossa estratégia foi buscar uma fonte de proteína de baixo peso molecular. E aí, buscando, procurando entender, né, as possibilidades, quem poderia fornecer essa proteína de baixo peso molecular, nós encontramos diversas situações, proteínas de soja de baixo peso molecular, proteínas de origem animal, e foi nesse viés que nós seguimos. Nós optamos por uma questão até de pesquisas. Esse produto demorou aí pelo menos uns 5 anos aí dentro da pauta, né, sendo trabalhado, sendo estudado, de modo conversado com os colegas veterinários, de modo a entender o que o mercado estava precisando. Então, resolvemos trabalhar sim com essa proteína de baixo peso molecular, que aí a gente teve um duplo ganho nesse sentido, sabe? Por ela gerar ali uma hipersensibilidade muito pequena, ou baixa, ou zero, dependendo aí da situação, né, do animal. Então, são proteínas que nós conseguimos obter com o fornecedor abaixo de 5 mil Daltons, na grande maioria dessa proteína. Então, eu estava fazendo a conta numa ficha técnica, 94% dessa proteína é abaixo de 5 mil Daltons, e eu tenho ainda uma parcela abaixo de 1000 Daltons, né? Isso é o quê? Proteína de fígado de aves hidrolisado. Então, ou seja, uma proteína de baixíssimo peso molecular. Então, isso foi um ponto que nós falamos assim: olha, não temos negociação nisso aí, vai ter que ser uma proteína nesse estilo, né? Para realmente a gente conseguir atingir o nosso objetivo, que era produzir um alimento coadjuvante. E aí partimos para os carboidratos. Assim, caramba, quais carboidratos nós vamos trabalhar agora, né? Porque não só as fontes de proteína que o animal tem as alergias, né? Eles são alérgenos a isso, né? Então vamos buscar também uma fonte de carboidrato. E nesse momento, né, conversando com alguns outros pesquisadores, colegas fora do Brasil, nós optamos, com base na experiência que eles tiveram lá também, trabalhar com sorgo, né? O sorgo é um cereal ancestral e ele tem muitas outras qualidades, além de também ter ali um potencial alergênico baixo. Então a base da alimentação ficou como um cereal ancestral de baixa utilização na alimentação animal, né? Com vantagens por ter características antioxidantes e outras mais, e essa proteína de baixo peso molecular. E aí, conversando com colegas veterinários, né, e entendendo todo esse processo, alguns me relatavam, né, e acho que o senhor tem uma propriedade muito grande até para para poder também compartilhar conosco. Alguns comentavam que os animais, em algumas situações, quando trabalhava-se principalmente com alimentos de proteína muito baixa, né? Porque como a proteína é um dos principais alérgenos, né? Nada mais justo do que trabalhar com um alimento com um teor de proteína mais baixo, como estratégia também. Só que aí alguns colegas reclamavam que o animal ele poderia ter algumas deficiências nutricionais. Então ele percebia uma queda de pelo, ele percebia uma perda de score corporal. Então, nesse sentido também, falando assim, caramba, não vamos trabalhar com proteína de baixa concentração, vamos trabalhar com um nível de proteína mediano, que foi em torno de 20%, pensando que se o animal estiver adaptado ao alimento, o alimento não causar nenhuma alergia para ele, nenhuma hipersensibilidade, ele possa se adaptar com esse alimento por toda a sua vida, sabe, professor? Então, a gente pensou nesse sentido e eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário se realmente esse raciocínio é coerente.
Para fazer uma pequena introdução antes de responder, Luz, quando a gente pensa em diagnóstico, né, das reações alimentares, tanto no quadro de reação alimentar pura quanto no quadro de dermatite atópica induzida por alimentos, a gente tem que pensar em fontes proteicas e carboidratos originais, né, de preferência que o animal não teve contato, ou se ele teve em contato, que essa fonte proteica, principalmente, ela seja hidrolisada, né, com uma hidrólise menor que 10 KDA, né, de preferência, quanto menor ainda, melhor, né, abaixo de 5 KDA, melhor ainda, abaixo de 4, melhor, abaixo de 1, então, né, são consideradas aquelas dietas extensivamente hidrolisadas, né. Então, hoje a gente encontra no mercado as parcialmente hidrolisadas e extensivamente hidrolisadas. Dentro do produto de vocês, eu acredito que ela seja, sim, uma dieta extensivamente hidrolisada, porque, como tu disseste, né, mais de 95% aí desse peso molecular, ele é abaixo de 1 KDA. Então, isso torna realmente, né, a hidrólise proteica muito pequena. Né, e praticamente, a gente nunca pode dizer que é impossível o animal ter, né, uma reação alérgica. Mas, realmente, as chances diminuem e muito, e muito. E aí, para responder mais diretamente a tua pergunta, eu vou voltar num ponto que eu falei antes sobre a parte etiopatogênica, né? Por que que a gente pensa principalmente na fonte proteica hidrolisada? Porque lá no distúrbio de hipersensibilidade imediato, tipo 1, que é mediado pelas linfócitos TH2 e IgE, a gente sabe que a IgE é uma imunoglobulina que ela está presente no organismo, circulante, no soro, ou ela pode estar em alguns tecidos, né? O trato tegumentar, respiratório e digestório são os principais tecidos que a gente vê para a presença da IgE. Por isso que é ali que a gente tem as principais doenças consideradas alérgicas, asma, rinite, dermatite atópica, alergia alimentar, né? E quando ela está no tecido, ela fica armada em cima principalmente do mastócito, que é uma célula mononuclear com vários grânulos de estamina no seu citoplasma. Bom, então, tem diversas IgEs, né, na membrana desse mastócito, só esperando, né, o antígeno. Quando esse antígeno se liga a duas ou mais moléculas de IgE em cima desse mastócito, ou um basófilo, enfim, isso promove uma desgranulação mastocitária, né? Toda a liberação de histamina, que é um dos componentes inflamatórios que está dentro do citoplasma do mastócito. E isso, por conseguinte, libera toda uma cascata de inflamação, liberação de tromboxanos, prostaglandinas, leucotrienos, histamina, né, heparina. E aí o animal ele vai ter, então, a reação alérgica, né, a reação pruriginosa, ou tosse, se for trato respiratório inferior, espirro, trato respiratório superior, vômito ou diarreia, embora a gente não veja muito nos quadros de alergia alimentar, mais na intolerância, né? Vômito e diarreia, mas pode ocorrer em alguns tipos de casos, né? Mas parece que o principal trato mesmo envolvido nas reações alimentares é a pele que paga o preço, né? Então, a gente vê eritema, prurido, né? Em alguns casos mais raros, como eu falei, né? Na veterinária, urticária, angedema, anafilaxia, na medicina um pouco mais comum. Bom, então, por isso que se pensa hoje muito na hidrólise. Por quê? Porque se a gente hidrolisar e essa proteína ficar muito pequena, ela não vai se ligar duas ou mais IgEs em cima do mastócito e não vai desgranular, né? Então, é por isso que se pensa, né, na hidrólise. Quanto mais essa hidrólise tiver, né, for possível hidrolisar essa fonte proteica, melhor é. Então, por isso que as fontes proteicas são as principais vilãs aí dentro dos quadros de alergia. Mas a gente não pode desmerecer, não, lipídios, conservantes, carboidratos, né? E eu costumo até usar um caso muito interessante, que são pessoas com urticária aquagênica. Né? São casos raríssimos no mundo, que ocorre em torno de, estimativa é 1 a cada 230 milhões de pessoas no mundo que sofrem desse mal, que é alergia à água. Imagina, essas pessoas, elas têm que tomar banho com água ultrafiltrada, destilada, não pode chorar, tem alergia ao próprio choro. Né? Então, eu brinco sempre com meus alunos e com os meus clientes. Se há alergia à água, pode existir praticamente alergia a tudo. Só que se a gente entrar nessa neura, a gente vai enlouquecer. Porque a gente vai achar que tudo tem poder potencial alergênico. Então, a gente tem que ir lá na literatura, ver, né, dentro da espécie que nós estamos trabalhando, quais são as fontes alergênicas principais. Né? Então, por exemplo, em nós humanos, em 90% das vezes que a gente tem algum tipo de alergia a alimento, são a 8 alimentos somente, responsáveis por 90% dos nossos quadros alérgicos. Né? Saiu um trabalho agora em 2018, né, um guidelines dividido entre a Sociedade de Alergia, né, as BAI, Sociedade de Alergia e Imunologia Humana, e a SBP, que é a Sociedade de Pediatria. Eles criaram um guidelines, um consenso brasileiro sobre alergia alimentar. E está ali. Né? 8 alimentos são responsáveis por 90% das nossas causas de reações a alimentos. E em cão e gato também é mais ou menos a mesma coisa. Né? Eles possuem uma tendência a serem alérgicos praticamente sempre às mesmas coisas. Em cães, em 85% a 90% das vezes, eles são alérgicos à carne bovina, a derivados lácteos, a frango e trigo. Né? Em 85% a 90% das vezes. Né? Claro que existe o que nós chamamos de reatividade cruzada. Que aí o buraco é mais embaixo, a gente não está muito preparado na veterinária para isso. Na medicina já se conhece alguma coisa sobre reatividade cruzada. O que é a reatividade cruzada? São frações alergênicas que podem coexistir em vários alimentos, e não só alimentos. Há ácaros, há insetos, né? Então, por exemplo, a tropomiosina que contém, né, no crustáceo, no camarão, ela está presente em alguns ácaros. Então, às vezes, pega a pessoa que é alérgica a camarão, ela nem comeu o camarão, mas teve um super contato com ácaro de estocagem e desencadeou uma reação alérgica por reatividade cruzada, né? Então, até existe hoje exames bem aprofundados, né, na medicina, que a gente chama de imunocap-SAC, que é um painel de 102 alérgicos, custa uma bagatela de 300 euros, que ele te dá, é um teste sorológico, que ele vai te mensurando as frações alergênicas em que tu é alérgico. Não o alimento, né? Porque dentro de cada alimento existem várias frações alergênicas, né? Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que cães que são alérgicos à carne de gado, eles são alérgicos a leite de vaca e são alérgicos também à carne de cordeiro, que a gente utilizou muito o cordeiro, né, na nossa vida para diagnóstico diferencial, né, de reação a diversos alimentos, que hoje a gente já não utiliza mais. Por quê? Porque é um alimento que tem alta reatividade cruzada com os principais alérgicos do cão, que é gado e derivados laticínios. Então, o que acontece? Então, quando a gente vai pensar, então, num alimento, né, que tu colocasse bem isso, quando tu vai pensar num alimento para tu restringir, para o diagnóstico, né, que o gold standard, né, continua sendo restrição e exposição, primeiro, a gente tem que pensar numa fonte alergênica, principalmente na proteína, né? Porque é muito mais provável a proteína do que o lipídio, carboidrato e conservantes. Por quê? Porque é a proteína que vai ter um alto peso molecular e que vai se ligar a duas ou mais IgEs e desgranular o mastócito. Então, pensar numa fonte proteica diferente das tradicionais alergênicas, foi as que eu citei para o cão, né? Para o gato modifica um pouco, tá? Mas, se for essa, que nem, por exemplo, que é da ação hipoalergênica que vocês desenvolveram, né, que é víscera de aves...
Hidrolisado de fígado de aves.
De fígado de aves, perdão. Claro, a ave, o cão, ele faz muita reação, faz, mas como é hidrolisada, entendeu? Então abre esses parênteses. A gente pode usar rações com fontes de proteínas tradicionalmente alergênicas para a espécie que está se trabalhando, desde que ela tenha, né, uma hidrólise ou uma outra hidrólise. Aí realmente difere-se. E só para finalizar aqui, comparando também o que tu falaste do carboidrato, a preocupação está cada vez maior, porque a gente sabe que existem alguns carboidratos que carreiam fontes proteicas, né? Existem isso. Então, hoje, tem cada vez mais tendo cuidado para justamente pegar fontes em que, primeiro, elas não sejam aquelas mais potenciais alergênicas, e realmente o que tu falaste é super válido, porque o sorgo não está dentro, né, elencado dentro daquelas fontes de carboidratos mais potenciais alergênicas, né? Então, quer dizer, puxa vida, né? Vocês realmente têm aí um produto em tanto, né, para ser utilizado aí dentro do diagnóstico das reações alimentares.
E professor, eu costumo dizer assim, né? Acho que uma das coisas que nós aprendemos, que nós tivemos como lição em todo esse processo de desenvolvimento dos testes de digestibilidade, que também é um ponto bastante importante, né? Então, ou seja, quanto maior a digestibilidade do alimento, menos proteína reativa vai existir, menos carboidrato reativo vai existir, né? Então, de toda essa experiência que nós tivemos na busca dos melhores ingredientes, na conversa com os veterinários, uma conclusão que nós chegamos é de que menos é mais. Então, ou seja, uma dieta que atende ou que ela tem essa premissa de atender toda essa conjuntura que o senhor bem explicou, ela não pode ser um alimento que tem uma grande diversidade de ingredientes, né? Realmente restringir essa quantidade de ingredientes. Trabalhamos com uma única fonte de proteína de origem animal, que é essa fonte de proteína hidrolisada, na expectativa realmente de diminuir aí esses processos alérgicos. E um outro ponto que a gente também observou bastante na prática foi com relação à palatabilidade. Como a gente trabalhou e a gente conseguiu usar esse hidrolisado de fígado de aves, algo que a gente tem percebido aí pós-lançamento, né, do produto, é que a aceitação pelo animal tem sido fantástico. Porque, imagina, né, você tem um alto percentual de fígado de aves, né? Então, o sabor do alimento fica muito aguçado. E os animais têm muita vontade de comer. Então, talvez diferente do que poderia acontecer quando a gente utiliza uma fonte proteica de origem vegetal ou qualquer outra coisa nesse sentido, se a gente não trabalhar bem com os palatabilizantes, a gente tem um risco de que o produto pode ser maravilhoso com todos os conceitos adequados, mas se o animal não comer, não chegar na boca dele, também de nada serve, né? Então, uma das características que a gente percebeu foi isso. Trabalhando com esse hidrolisado de fígado de aves, além desse peso molecular baixo, a gente conseguiu uma palatabilidade extraordinária. E aí, consequentemente, tem processos que fazem parte de todo esse caminho, né? Consequentemente, a digestibilidade ficou muito boa, né, em função do próprio processo de hidrólise, né? Então, já vem digerido praticamente ali, é só absorver. Então, você tem como vantagens odor de fezes bastante reduzido, score fecal sempre melhor, que são alguns outros processos vantajosos para o tutor, né, quando ele trabalha com um alimento hipoalergênico. Então, essa experiência que nós estamos tendo com essa estratégia de que menos é mais, está realmente assim, nos surpreendendo do ponto de vista aí das tratativas que os colegas veterinários têm tido aí com o uso do produto, e realmente tem deixado nós bastante felizes e realmente assim, bastante empolgados com os resultados, sabe, professor?
Não, exato, porque esse ponto, né, de aceitação do animal é fundamental, até porque em muitos casos, né, a gente vai ter que manter esse animal, talvez até pelo resto da sua vida, com esse alimento. Então, o fato dele ser equilibrado, dele ter, né, ingredientes ali fundamentais que ajudam, né, a saúde em geral e a saúde cutânea, né, ela é importante, nessa aceitabilidade, né? Então, isso realmente é fundamental, né, que ocorra essa busca, né, para que esse produto ele seja um produto, né, de excelência para esses animais que muitas vezes vão ter que se manter sobre...
E tem um outro processo, assim, um outro ponto que a gente acaba muitas das vezes não abordando, professor, que é relacionado ao próprio processo de produção, né? Hoje a indústria ela tem se modernizado bastante. Em muitas situações, lá no passado, as dietas eram produzidas em extrusoras de rosca simples, que não permitem um mesmo processamento das extrusoras mais novas, rosca dupla, né? Então você tem um cozimento, você tem uma quebra das moléculas ali dos ingredientes muito melhor do que era no passado. Então isso também faz uma melhora com relação ao produto.
Bem, pessoal, eu acabei deixando a conversa de vocês fluir. Passamos por todas as perguntas que eu tinha planejado em fazer. Realmente é um assunto que eu acho que a gente conseguiria ficar aqui mais 2 dias, se deixasse, né? A gente tem muita coisa para falar sobre isso. E eu queria agradecer muito a participação no nosso podcast, agradecer muito a participação do professor Rafael, agradecer a participação do Dr. Douglas. A hipersensibilidade alimentar está se tornando realmente uma doença muito comum na rotina clínica. E a atualização em relação aos diagnósticos, aos tratamentos existentes, a diferenciação entre a atopia e a hipersensibilidade alimentar é fundamental para o clínico, né? Não só especialista, para o dermatólogo, mas para o clínico, para ele saber indicar para onde o paciente dele deve ir, né? Muito obrigada a vocês dois pela participação.
Valeu, obrigado pessoal, obrigado Natália, obrigado a todos pelo convite, pela participação, obrigado a todos da Alinutri também. Foi uma honra, foi um prazer.
Prazer foi nosso, meu, e acredito que realmente assim tenha sido bastante proveitoso e espero que a gente tenha uma nova oportunidade de conversar sobre esse assunto.
Acho que podemos planejar um segundo episódio, uma segunda parte desse episódio, hein? Bem, pessoal, todas as informações técnicas dos produtos da Alinutri, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos, estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist.